Então, bom dia. A gente vai hoje, Bezat Hashem, a gente vai falar, né, seguindo mais uma brachá. Agora a sexta brachá, que é a brachá de Selach Lanu. A brachá onde a gente pede perdão, a gente pede desculpas. E aí, quer dizer, é uma brachá um pouco estranha. Por que um pouco estranha? Normal pedir desculpas. Mas uma pergunta que tem aqui. Por que precisa outra brachá? Quer dizer, a princípio é o mesmo assunto da brachá de tshuva. Em tshuva a gente já estava pedindo para Hashem fazer a gente voltar em tshuva e consertar tudo e melhorar. Então, por que precisa uma brachá especial para pedir para ser perdoado? Quer dizer, é o mesmo assunto já, devia entrar junto com a tshuva. Essa é uma pergunta. Outra pergunta, e na verdade não é pergunta. A Gemara traz que da onde a gente aprende que a gente faz essa brachá logo depois da brachá de tshuva, que é, na verdade, então, a gente falou, são duas brachot que vêm uma atrás da outra na sequência, né? A brachá Ashiveinu Avinu Toratecha, Baruch Atah Hashem Arotze B'Tshuva, que é a brachá onde a gente pede em relação à tshuva, e essa brachá seguinte, que é a brachá, Selach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu malkeinu ki pashanu. Baruch, né, tô pulando pro final. Baruch atah Hashem, chanun amarbe lisloach. Então, e a gente pede desculpas. Por que fazer duas brachot? Então, a primeira pergunta que a gente fez, em vez de duas brachot, uma brachá para os dois assuntos é suficiente. E a segunda coisa, a Gemara fala de onde a gente aprende a fazer a brachá de tshuva, onde a gente faz. A gente falou isso no shiur sobre a brachá de tshuva, que está escrito no passuco, está escrito no passuco que o Yeshayahu, quando ele está falando sobre o caminho da tshuva, ele falou que ele falou penirei beinav ubeoznav ishma ulvavo yavin veshavera falo. Então ele falou, a pessoa vai ver com seus olhos, vai ouvir com seus ouvidos, ulvavo yavin, e aí com seu coração ele vai entender. Então, fala Agmará. O que é o Lvavo Yavin? Com o seu coração vai entender a Brachá de Chonen Dat. Depois, Veshav Vera falou. Então, ele falou, Veshav, logo depois de entender o que ele faz, ele volta em Tshuva. Ele entendeu que ele errou. Ele entendeu que ele está no caminho errado. Ele conserta o caminho dele, ele volta em Tshuva. Então, daqui a gente aprende que a Brachá de Tshuva vem logo depois da Brachá de Dat. Então, por isso, a Brachá. A primeira brachá que a gente faz dos pedidos particulares, que é a brachá número 4, é Chonen Adat. A brachá número 5 é Ashiveinu Avinu Letoratecha Arotze B'Tshuva. É a brachá da Tshuva. Só que aí, então, pergunta a Gemara, se é assim, a brachá número 6 tem que ser Refuah. Porque está escrito Veshav. Vera falou, ele vai voltar em Teshuvah. E aí, quando ele volta em Tshuvah, ele vai se curar. Só que, então, por isso pergunta a Agmará que deveria ser que a próxima brachá, depois de Arotze B'Tshuva, seja Arefaeno. Responde a Agmará, não, não é verdade. Por quê? O Passuk escreve o Passuk escreve, Passuk no Teilim, Daf Kuf Gimel, está escrito, Asoleach lechol avoneichi, Arofe lechol tachaloaichi. Então, a Kadosh Baruch Hu perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Então, a gente vê que o perdão vem antes da cura. Então, fala, Gemara, tá bom? Mas é um contra um. Você tem um passo que fala o perdão antes da cura. E tem um passo que fala a cura logo depois da tshuva. Então, por que que você escolheu ir atrás do perdão antes da cura e não esse? Depois, para as outras brachot, a gente vai explicar como sai a ordem assim. Fala, Agmará, que eu traduzi errado o passuco para vocês. Ou, na verdade, o problema não está na tradução, o problema está na compreensão. Está escrito, quando a gente falou o caminho da tshuva, é Ulvavo Yavin, o coração dele vai entender, Veshav, ele volta em tshuva, Vera falou, e aí a Kadosh Baruch Hu vai curar ele. Curar ele é curar ele dos pecados. Não é curar ele das doenças, no, nesse passuco. Apesar de que refuar é cura, né? A pessoa ficar saudável, se curar. Mas aqui o Pasuk está falando de se curar dos pecados. E aí por isso o Pasuk de Hanuna Marbe Lisloach, de Slichá, vem logo depois do Pasuk de Teshuvá, do Pasuk não. Logo depois da Brachá de Teshuvá, vem a Brachá de Slichá, de perdão dos pecados. Então, por isso a ordem dessas brachot. Mas continua a pergunta, a primeira pergunta que a gente fez. Por que colocar em duas brachot separadas? E não fazer só uma brachá? Quer dizer, a verdade são dois assuntos que são ligados, mas são mais ou menos separados. Apesar de que teria lugar para colocar os dois juntos numa única brachá, mas a lógica de separar é, no Arotzei B'tshuva, eu peço para Kadosh Baruch Hu me ajudar a fazer a tshuva. Só que, além de a Kadosh Baruch Hu me ajudar a fazer a tshuva, eu preciso pedir e rezar para que essa tshuva seja aceita. E aí, quer dizer, quando eu peço para, assim, a brachá que eu falo, Rotsei B'tshuva, eu peço para Hashem me ajudar a eu fazer a minha parte na tshuva. Eu me arrepender, eu voltar atrás, eu confessar os meus pecados, reconhecer os meus erros, consertar, mudar os meus caminhos. Então, isso é na Abrahá de Arotzei B'tshuva. Aqui eu não estou pedindo isso. Aqui eu estou pedindo a Kadosh Baruch Hu, por favor, me perdoa pelos meus pecados. Então, isso vem logo depois de você pediu para fazer tshuva, quer dizer, a primeira abrahá de Arotzei B'tshuva é uma abrahá onde eu peço para Hashem me ajudar na minha parte da tshuva. Agora, a abrahá de Slichá é a Kadosh Baruch Hu, por favor, faz a sua parte na tshuva. E aí, quer dizer, faz a sua parte na tshuva. E aí, exatamente isso. Antes de responder também por que está separado, tem uma outra pergunta aqui. Depois a gente vai entrar no texto da abrahá direitinho, o começo. Mas a gente fala assim: Selach lano avinu ki chatanu. Deus me perdoa porque eu pequei. Que quer dizer porque eu pequei? A verdade é que se eu não tivesse pecado eu nem ia precisar pedir perdão. Mas esse é o motivo para perdoar? O motivo que eu pequei? Depois a gente continua. Mechol lano avinu ki pashanu. Mechol lano malkenu ki pashanu. Mas depois a gente continua isso. Mas o que quer dizer me perdoa porque eu pequei? Esse porque eu pequei é parte da teshuva. Quer dizer, eu estou confessando o meu pecado. Uma das partes da teshuva, né? A teshuva, o Rambam traz, tem quatro ikarim, que é harata, a pessoa se arrepender, azivat achet, ele largar o pecado, kabbalah leatit, receber sobre si, não pecar mais, quer dizer, mudar o caminho dele, e vidui, e ele precisa fazer o vidui. Então, essas são as quatro partes da tshuva que traz o Rambam. Então, aqui quando eu falo, peço, Deus me perdoa, eu estou confessando, olha, eu pequei, eu errei, eu estou no caminho errado, e por eu ter reconhecido que eu pequei, me perdoa. Então, quer dizer, aqui eu já estou fazendo o vidui, que é a última parte da teshuva. Mas, por que que Chachamim colocaram uma brachá por si só? Porque o Rabbeinu Yonah traz no Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah é um livro onde ele ensina para a gente os caminhos da Teshuvah. E, quer dizer, é dividido em algumas partes, mas a primeira parte é justamente para definir e saber o que é fazer Teshuvah. Depois, a segunda parte é por que fazer Teshuvah. E a terceira e a quarta parte ali, um pouco mais específico de a importância de cada mitzvah, de reconhecer o tamanho de que são os erros e o valor das mitzvot, para a pessoa justamente poder fazer e tudo. Mas, voltando aqui, a gente está no Sha'arei Teshuvah, ele traz no primeiro capítulo dele sobre as partes da Teshuvah, e aí ele escreve no número 15, ele falou que é tefilah. O que quer dizer tefilah? Eu preciso rezar para Hashem e pedir para Hashem para me perdoar. Eu sabia que Teshuvah não é algo que é automático. Quer dizer, eu fiz a minha parte, automaticamente eu estou perdoado. Eu preciso pedir perdão. E aí, quer dizer, eu preciso rezar para Hashem aceitar a minha tshuva. E pode ser que eu não fiz, pode ser que eu fiz a tshuva, mas eu não cheguei a fazer, me arrepender e tudo, e fazer o suficiente para poder limpar totalmente o pecado. E aí, eu preciso rezar. Isso que a gente faz todo dia na tefilá, 3 vezes por dia, quando a gente pede para Hashem, Deus, por favor, perdoa os nossos pecados, a gente está falando, olha, a brachá de tshuva me ajuda a fazer tshuva. Mas depois que eu fiz a tshuva, a Kadosh Baruch Hu, por favor, aceita o que eu fiz e com isso perdoa os nossos pecados. E aí quer dizer que isso o Rabbeinu Yonah traz, que é importante a pessoa rezar e pedir para Hashem para aceitar e que ele receba e aceite a nossa tshuva e com isso perdoe os nossos pecados. Então, isso é uma introdução em geral sobre o que, que é essa brachá e por que, que ela está aqui. Não é uma brachá, não é, ela não está inclusa junto com a brachá anterior, e sim ela é uma coisa por si só. Agora, o texto dessa brachá é um texto estranho, então eu vou traduzir e a gente vai ver alguns, sei lá, alguns problemas na brachá. Então a brachá fala assim, Selach lanu avinu ki chatanu. Deus nos perdoe porque a gente pecou. Não, só que a gente fala avinu, nosso pai. Mechol lanu malkenu, nos perdoe nosso rei, ki pashanu. Porque a gente, vou traduzir igual, depois a gente explica a diferença entre chet e pesha, e entre selach e mechol, mas por enquanto vou traduzir igual. Perdoe, nos perdoe nosso rei, porque a gente pecou. Ki el tov esalach ata, porque você é um Deus bom e que perdoa. Baruch ata Hashem, Hanun amarbel isloach, que é o Hanun, é o benevolente, que está acostumado a perdoar. Então, a gente tem aqui, fora o final, né, a conclusão da brachá, o começo a gente fala duas frases, que essas duas frases, a princípio, são a mesma frase de duas maneiras. A gente fala, Selach lanu avinu ki chatanu, Deus, nosso pai nos perdoe porque a gente pecou, Mechol lanu malkenu, nos perdoe nosso rei, ki pashanu, porque a gente pecou. E aí a gente tem aqui 3 palavras principais em cada uma das frases, e a gente tem que entender como elas se encaixam entre si. Porque a gente tem na primeira frase, Selach, na segunda frase, Mechol. Então as duas são perdoar, mas são tipos diferentes de perdoar, a gente vai falar daqui a pouquinho a relação entre eles. Na primeira frase a gente tem avon, desculpa, a gente tem chet, e na segunda frase a gente tem pesha. E daqui a pouco a gente vai também falar a contradição que tem nisso. E na primeira frase a gente cita avinu, nosso pai, e na segunda frase a gente cita malkeinu, nosso rei. Então, por que que esse se encaixa com aquele, etc. Mas eu vou começar pelos tipos de pecado. Então, em Lashon HaKodesh, você tem algumas palavras para designar pecados. Você tem chet, que é chatano. Você tem avon. Você tem pesha. Chet, normalmente, vem trazido para pecado sem querer. Então, e até a ideia, chet quer dizer você desviou. Alguém que jogou uma flecha e não acertou o alvo, então ele... Quer dizer, ele desviou, ele não acertou onde ele queria. Isso que está escrito no Pasuk, não tem um tzadik na terra que faz só o bom e não se desvia. Quer dizer o quê? Mesmo se ele só faz coisas boas, mas nunca ele é perfeito. Alguma coisinha ele desvia para cá, para lá, etc. Ninguém é perfeito, mas essa é a ideia. Chet é desvio. E desvio justamente se designa para os pecados sem querer. Quer dizer, ele tropeçou. Mas não é que ele fez... Então, isso é chet. Avon é um pecado que a pessoa faz de propósito. Que aí é pecado, pecado. Que é a pessoa fez de propósito, consciente, sabendo o que ele está fazendo. E mesmo assim, ele foi e fez esse pecado. Então, isso é avon. Isso que a gente fala no Yud Gimel Midot Rachamim, a gente deu um shur sobre isso antes de Yom Kippur, mas não sei, avon, vafecha, vechata. Então tem esses 3 tipos de pecados. Tem chet, é pecado sem querer. Avon é pecado de propósito. Pesha. Pesha é mais grave do que de propósito. Pesha é um pecado que foi de propósito, mas por rebeldia. Quer dizer, eu pequei por pecar. Avô, né? Quando eu sei, eu estou consciente, mas eu desobedeço e eu vou porque eu quero a coisa. Pesha, eu nem quero a coisa. Eu só quero cutucar, eu só quero provocar. É um pecado por rebeldia. É um pecado para enervar a Kadosh Baruch Hu. Agora, a pergunta é, na Brachá aqui a gente fala de Chet e a gente fala de Pesha. O Avon sumiu no meio. Ele está perdido. Então, isso é a primeira pergunta que a gente ficou aqui, de qual é a diferença da primeira frase que a gente fala, Selach lanu avinu ki chatanu, dos pecados sem querer, e depois a gente fala, Mechol lanu malkenu ki pashanu. Então, Deus nos perdoe também, por enquanto. Agora a gente vai explicar qual a diferença de Slichá e Mechilá, porque a gente pecou por rebeldia. E depois, porque num a gente chama Deus de nosso pai, e no outro a gente chama Deus de nosso rei. Então, essa então, a primeira pergunta que a gente tinha aqui era a diferença de Chet e Pesha, e por que a gente ficou ainda com a pergunta, por que nossos sábios esqueceram, entre aspas, de colocar Avon aqui no, na Brachá. Pois a outra coisa que a gente tem que explicar é a diferença de Slichá e Mechilá. Então, Slichá é perdão. E falam, tem aí algumas explicações no Tanakh, etc. Mas Slichá, a princípio, é você perdoar totalmente o que é, o que aconteceu. Você apagar e tirar a coisa, não existiu nada na realidade. Mechilá é uma palavra, não sei qual adjetivo usar para ela, mas Mechilá é uma palavra que não aparece nenhuma vez no Tanakh, no conceito de perdão. Se usa bastante ela na linguagem dos nossos sábios, nas Tfilot aparece direto, mas no Tanakh não aparece nenhuma vez. Fala aos nossos sábios o que quer dizer Mechilá. Mechilá vem da palavra halal. Halal é uma coisa oca, vazia. Então halal você usa, por exemplo, para um corpo morto sem alma, se usa halal. Quando tem, sei lá, um defunto, então se usa para ele. Mas halal não precisa ser alguma coisa morta. Halal é uma coisa vazia. Halal é oco, vazio. E aí, a ideia de Mechilá, falam os nossos sábios, é que a gente pede para Kadosh Baruch Hu esvaziar um pouco os pecados. Quer dizer, talvez não dá para Slichá, apagar totalmente, mas para pelo menos a gente esvaziar um pouco, diminuir, tirar a intensidade e a força do pecado. Isso que está escrito nos nossos sábios, que quando a pessoa, se tem alguém que está bravo com a pessoa, e ele tem um motivo para ficar bravo, você pisou na bola, fez uma coisa forte, etc., você não pode ir lá e pedir para ele slichá. Por quê? Você fez uma coisa muito grave, muito feia, etc. Ele tem motivo para estar bravo. Você vai lá e fala, olha, esquece tudo, não aconteceu nada. É cara de pau. Tipo, é muita audácia você ir para uma coisa grande e pedir por ela slichá. Quer dizer, é óbvio que no fim das contas, a pessoa quer voltar, quando ele pisou na bola com alguém, ele quer voltar como antes. E que se esqueça e que fechar, deixar para trás e tudo. Mas, quando você fez uma coisa grande, que a pessoa ainda está brava com você, ainda está nervosa, ainda está com a cabeça quente, muita audácia você fala, olha, apaga tudo de uma vez. Então, ele falou, normalmente, quando você fez uma coisa assim, você pede mechilá. Você pede, diminui. Tipo, olha, não fica tão bravo assim comigo. E aí diminui. Depois diminui um pouco mais. Diminui um pouco mais. Quando ficar uma coisa pequena, você pode pedir slichá. Mas pedir slichá direto para uma coisa grande, não pode. E por isso, a gente aí já entende um pouco o texto do... que selach está escrito nos pecados sem querer. E mechol está escrito nos pecados de propósito. Não, pecado de propósito eu peço para Kadosh Baruch Hu limchol ele, diminuir ele, E depois, quando ele vira igual ao pecado sem querer, eu vou pedir para ele lisloach e apagar totalmente. Então, aí a gente já entende as duas primeiras... A diferença das frases, só que ainda falta o Avinu e o Malkeinu, que ali está espalhado nas duas coisas. E é isso que nossos sábios falam, então, que... O que a gente está falando? Então, vem um dos explicações que ele tem uma explicação no Sidur, o Abu Dreham, ele explica duas explicações aqui nessas brachot. Então, ele fala, a primeira explicação, ele falou, Kadosh Baruch Hu, ele... antes de entrar na primeira explicação, para explicar a explicação dele no texto da brachá em si. Quando a gente faz uma averá, toda averá, ela tem duas coisas. O que quer dizer ela tem duas coisas? Você tem as consequências da própria averá. E aí, quando eu falo consequências da própria averá, tem consequências físicas e tem consequências espirituais. Quer dizer, alguém que fez uma averá, Benadam Lachaveró, não é difícil de saber qual é a consequência física disso fez. Ele prejudicou outra pessoa, ou ele roubou, ou ele, sei lá, humilhou, ofendeu, deixou a pessoa brava. A consequência física é fácil de ver. Mas, sei lá, alguém que fez a Hilul Shabbat, ele não vê acontecendo nada no mundo. Isso não quer dizer que não acontece nada no mundo. O mundo tem muitas dimensões que a gente não consegue ver. A pessoa, sei lá, come não kasher. Ele não sabe o que acontece e o que não acontece. Mas está escrito no Nefesh HaChaim, o Rav Chaim Volozhin, ele tem uma explicação no Pirkei Avot, Ruach Chaim. Lá ele escreve, está escrito no Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. Averá goreret averá. Então, uma mitzvah puxa outra mitzvah. E uma averá puxa outra averá. E depois o Pirkei Avot também fala, schar mitzvah mitzvah, a recompensa da mitzvah é a mitzvah. A recompensa da averá é a averá. Fala o Rav Chaim Volozhin que, na verdade, essas duas partes do Pirkei Avot são uma só. Por quê? Ele traz assim, está escrito nos Mekubalim, que quando a pessoa faz uma averá, quando a pessoa faz uma coisa errada, vem uma energia negativa que paira sobre ele. E essa energia negativa, por um lado, ela já prejudica ele, é um peso que ele tem que carregar, que atrapalha ele nas mitzvot e puxa ele para fazer averot. E aí por isso haverá, agora ele está haverá. Um pecado puxa o outro, porque essa energia negativa puxa ele para o lado ruim. E aí, quer dizer, e aí você faz outra haverá, você traz mais energia negativa para você. E aí você traz outra haverá. Isso que está... Na verdade, assim, o Nefesh HaChaim escreve, a pessoa já está no Geinom, entre aspas. Quer dizer, ele não percebe, ele não vê, ele não sabe. Mas todas as energias negativas das Averot, que no fim das contas, o que vai castigar ele depois de 120 anos? Ele vai abrir os olhos, ele vai ver essas energias negativas, ele vai sofrer com elas ali. Porque ele vai saber que tudo isso é ruim. E, né, se para o lado ruim isso é válido, para o lado bom, como nossos sábios falam, que sempre o lado bom é mais forte que o lado ruim, para o lado bom também é assim, quando a pessoa faz uma mitzvah, pode ser que ele não vê a diferença, mas a energia da mitzvah fica lá com ele e ela puxa ele para cima, eleva ele. E aí é isso que a Mishnah falou, mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah puxa outra, porque quando a pessoa faz uma mitzvah, ele tem essa energia positiva que puxa ele para se elevar e se fazer mais, e ela puxa para ele fazer outra mitzvah, que puxa para ele fazer outra mitzvah. Isso que está escrito também no Pirkei Avot, que sechar mitzvah, mitzvah, a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Quando ele chegar no Olam Haba, ele vai ver quanta luz a mitzvah trouxe para ele. Quer dizer, a própria mitzvah que ele fez é a luz. Ele não precisa... A gente entende recompensa como, olha, eu trabalho e depois eu recebo um salário no fim do mês e é outra coisa diferente da mitzvah. Vem nossos sábios e falam, não, a gente não sabe, mas a própria mitzvah, quando eu ver a luz que é essa mitzvah, e aí quer dizer, a luz não é... A luz é uma luz que é externa à mitzvah. A própria mitzvah, eu me conectei com a luz. E essa luz brilha na minha alma e faz a minha alma se elevar, ir para cima e tudo. Então ele falou, isso é uma parte das mitzvot averot. Que é, toda vez que eu faço alguma coisa, ela tem uma consequência. às vezes também física, e às vezes só espiritual, quer dizer, a consequência física a gente não... às vezes tem, às vezes é mais perceptível, às vezes menos perceptível, mas o principal das mitzvot é a consequência espiritual. Mas, isso é uma das faces da moeda do que é mitzvot e averot. Outra face da moeda do que é mitzvot e averot é Kiddush Hashem e Chilul Hashem. Toda vez que eu faço uma mitzvah, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu faço uma mitzvah, independentemente de consequência, independentemente de elevar a minha alma, independentemente de trazer luz para o mundo, etc., que tudo isso existe, quando eu faço uma mitzvah, estou declarando, eu recebo sobre mim a autoridade de Deus. Quando eu faço uma verá, estou declarando, eu não recebo sobre mim a autoridade de Deus, eu estou desrespeitando a autoridade de Deus. Eu estou desobedecendo. Então, todas as mitzvot fazem um pouquinho, todas as mitzvot fazem Kiddush Hashem, ou pouco ou muito, e todas as averot fazem Chilul Hashem, ou pouco ou muito, mas o simples fato de eu desobedecer Deus, como tem uma criatura e consegue desobedecer o Todo-Poderoso, o Criador? Isso é um pequeno, ou pequeno, médio, grande, Chilul Hashem. Então, com todas essas introduções, dá para a gente entender um pouco o texto da Brachá. Então a gente para, Selach lanu avinu ki chatanu. Então, falam os mefarshim, o que quer dizer Selach lanu avinu ki chatanu? Como a gente explicou, todo pecado, quando a gente está falando agora com a Kadosh Baruch Hu, nosso pai. Quando, para o nosso pai, ele olha para a gente o lado bom. Como ele olha para a gente para o lado bom, todos os pecados, quando a Kadosh Baruch Hu se comporta para a gente como pai, ele considera como se fosse pecado sem querer. Porque mesmo quando a gente fez de propósito, a Kadosh Baruch Hu, olha, coitado, ele foi mal influenciado, ele teve... ele procura os atenuantes dentro ele procura os atenuantes dentro das nossas justificativas. Por que a gente fez isso? Então, por mais que foi sem querer... ou por mais que foi de propósito, Deus fala, olha, ele não sabe direito qual a importância dessa mitzvah, ou ele foi influenciado, todo mundo faz, ele acha que não é tão importante assim, ou ele não tem real consciência do que é isso e tudo. Então, ele falou, quando a Kadosh Baruch Hu se comporta para a gente como pai, mesmo os pecados que são de propósito ou de revolta, Kadosh Baruch Hu considera como se fosse sem querer. E aí ele falou, se é considerado como um pecado sem querer, dá para a gente pedir slichá, para pagar totalmente. Então isso é o que a gente fala na primeira frase, Selach lanu avinu ki chatanu. Olha, se você considera todos os nossos pecados como pecados sem querer, então apaga tudo totalmente. Depois a gente fala, só que o quê? Se a Kadosh Baruch Hu se comporta com a gente não como pai e filho, e sim como rei e escravo. Se a Kadosh Baruch Hu se comporta como rei e escravo, aí é diferente. Por quê? Para um rei, todo pisada na bola é como se fosse uma revolta. Porque não faz diferença, eu não queria, eu não pensei. Ele falou, você tem que tomar cuidado. É desrespeito para o rei, você ir na frente do rei, não se comportar como se deve. É falta de você saber se colocar no seu lugar. Então, e é isso que a gente fala. Kadosh Baruch Hu, se você trata a gente não como filho, e sim como escravo, como a gente fala em Rosh Hashanah, que ele falou, Kadosh Baruch Hu, você pode julgar a gente como im kebanim, im kavadim, ou como filho, ou como escravo. Kadosh Baruch Hu, se você trata a gente como escravo, e a gente, você como rei, não como pai, então aí a gente está numa situação mais complicada. Por quê? Nessa situação, se a gente não tem os chud de ser tratado como filho, e a gente é visto como escravo, então qualquer pecado é considerado como se fosse pecha. Mas, pelo menos, a gente pede, mejor lá no malqueno. Pelo menos diminui a intensidade. Não vai com a gente com toda a força e mejor esvazia os nossos pecados um pouquinho. Por quê? Que pacharam. Porque a gente fez pecado de propósito. Então isso, uma explicação, não necessariamente ligado com o que a gente falou, que os pecados se dividem em duas partes. Mas os mefarshim trazem aqui, que na verdade não é depende da situação. Às vezes é assim, às vezes é assim. Ele falou... A Kadosh Baruch Hu é, ao mesmo tempo, nosso rei e nosso pai. Só que o quê? quando a gente vai tratar em relação ao Hilul Hashem, é muita cara de pau falar para o Kadosh Baruch Hu, olha, Deus, eu te desrespeitei, mas esquece, apaga. Então, eu falo assim, em relação às consequências do nosso pecado, a gente pede para Hashem, por favor, apaga totalmente. Porque aí, quer dizer, quando eu pequei, eu me prejudiquei. Então, por esse lado do pecado, eu posso chegar e falar, Kadosh Baruch Hu, apaga totalmente. Então, ele falou, Selach lanu avinu ki chatanu. Então, ele falou, Deus, em relação à parte do pecado, que é a parte do pecado da consequência, a consequência do próprio pecado, o próprio pecado em si, Kadosh Baruch Hu me olha como pai, me olha para o lado bom e perdoa totalmente o meu pecado. Depois a gente fala, mas em relação ao Hilul Hashem, que a gente fez no pecado, aí a gente, justamente o que faltou é a gente reconhecer a autoridade de Deus. E por isso a gente fala, Mechol lanu malkeinu, a gente fala, olha, Deus, a gente sabe, você é o nosso rei. A gente sabe que a gente pisou na bola. E pisou na bola para o rei é considerado como se fosse um peixe, é como se fosse uma revolta. E a gente não tem a cara de pau de falar, olha, Deus, joga tudo fora, esquece tudo, não aconteceu nada. É muita cara de pau. A gente não é assim, não tem tanta audácia. Igual a gente falou no começo, que traz os mefarshim, você vai pedir desculpa para alguém e alguém tem um motivo para estar bravo com você, então você fala, olha, Kadosh Baruch Hu, eu sei que você tem motivo. Eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei. E aí por isso a gente até fala, olha, para você qualquer erro e qualquer desvio é considerado como se fosse peixe, como se fosse algo, uma revolta, porque no fim das contas, eu não obedeci à sua autoridade. E mesmo os pecados sem querer, no fim das contas tem uma desobediência. Quer dizer, eu não sabia, eu não queria fazer, etc. Mas você não tomou cuidado. E para viver, eu tenho que fazer igual alguém que vai entrar e vai falar com o rei. Ele tem que antes se preparar. Quais são os protocolos, quais são as coisas. Não pode chegar ali despreparado e falar, não sabia o que que era. Então, Kadosh Baruch Hu falou, se você não tomou cuidado e fez erro sem querer, você também precisa de capará. E aí por isso a gente pede, Mecholanu Malkeinu Kipashanu. Em relação ao rei, até os pecados sem querer são considerados mais graves. E aí a gente fala, a gente não tem a audácia de pedir Deus apaga tudo de uma vez. Mas a gente fala de, por favor, esvazia, diminui a intensidade. E aí faz a gente... faz os nossos pecados ficarem menores. E aí depois a gente vai pedir para eles slichá também, quando eles voltarem a ser como het. Mas, então, fala os mefarshim, que aqui, quando a gente está falando essas duas frases, e por isso elas não estão dobradas, então a gente falou duas explicações. Ou que essas duas frases são, depende do nosso nível, se a gente está no nível de ser considerado como filho, então a gente pede, olha, Kadosh Baruch Hu apaga tudo. Se a gente não chegou no nível de filho, então, pelo menos diminui a intensidade para a gente talvez poder voltar para o nível de filho e não ser tratado como escravo. Isso é uma explicação. A outra explicação fala que está falando das duas partes do pecado. A parte do pecado, que é as consequências físicas e espirituais, que é Kadosh Baruch Hu olhando para a criação. Então eu falo, olha, Kadosh Baruch Hu se comporta com a criação como um pai, limpa toda a nossa sujeira. Em relação à sujeira gerada pela Verá, a gente pede para Kadosh Baruch Hu apagar tudo. Em relação à ofensa pessoal que a gente fez contra Deus a ter feito o pecado, a audácia é muita cara de pau, é muita falta de vergonha você ir lá e falar, Deus, apaga tudo e finge que não aconteceu nada. Então ali a gente fala, olha, Kadosh Baruch Hu, eu reconheço que você é nosso rei e peço para você, Mechol, esvaziar o conteúdo da Averá, não transformar o meu desrespeito em teu desrespeito. Então ele falou, diminui, não dá para apagar tudo, ou talvez com o tempo e com a coisa dá para apagar tudo, mas pelo menos agora diminui a intensidade. Então Mechol lanu malkeinu kipashanu. E aí por isso a gente fala o pecado de propósito. E aí a gente perguntou por que nossos sábios, entre aspas, esqueceram o avô nos pecados que foram de propósito, não por rebeldia. Ele falou, porque eles não precisam falar aqui. Porque se a Kadosh Baruch Hu olha para a gente bom, ele considera ele como o rei. Então ele já entra no Selach Lanu Avinu. E se a gente, a Kadosh Baruch Hu trata a gente como rei, ou a gente está falando em termos do Chilul Hashem, a gravidade deles sobe. Então ele falou, de um lado ou de outro, ou eles caem para cá, ou eles caem para lá, mas de um jeito ou de outro, eles já estão citados aqui, meio que automaticamente. Então a gente não precisa colocar uma terceira frase, porque a Kadosh Baruch Hu, ou olha para a gente como pai, ou olha para a gente como rei, ou olha para a gente os dois ao mesmo tempo. Mas de um jeito ou de outro, as partes do pecado se encontram aqui e ali. Então, por isso, nossos sábios aqui não colocaram avon. E aí, essas são as duas frases que a gente fala aqui. Selach lanu avinu ki chatanu, né, nos perdoe nosso pai, porque a gente pecou, sem querer. Mechol lanu malkeinu, né, esvazie os nossos pecados, diminua a intensidade deles, mas aí mechilá não é apagar totalmente o pecado, porque a gente está falando, com o nosso rei, que pacharam, porque a gente se revoltou contra o rei, quer dizer, um pecado mais grave. E aí depois a gente termina, que el tov esalach ata, porque a Kadosh Baruch Hu é bom e ele perdoa, quer dizer, Deus é bondoso, e ele quer perdoar a gente. Ele está esperando a gente voltar em tshuva. Ele está esperando a gente se esforçar, a gente fazer a nossa parte, a gente pedir para ser perdoado. Deus gosta da gente, ele quer perdoar a gente. Então é isso que a gente fala, olha, Deus é bom e ele perdoa. E a gente usou aqui salar, que é o perdoar totalmente, apagar totalmente. Deus é bom e Deus está esperando a gente fazer a nossa parte, a gente se esforçar. É o que a gente falou em Yom Kippur. Se você quer se livrar do pecado, Deus tira o pecado de você. Deus está esperando você querer se livrar. Pede para Hashem tirar isso de você. Pede para Hashem limpar toda a sujeira que tem na nossa alma. A sujeira que a gente colocou e que a gente coloca de maneira, infelizmente, às vezes até de maneira consciente. Mas depende da gente querer limpar. Se a gente quiser limpar, a gente pedir para limpar, Kadosh Baruch Hu limpa. E a gente termina a brachá dizendo Baruch Ata Hashem Hanun Amarbe Lisloach. O que quer dizer Hanun? Hanun é que a Kadosh Baruch Hu é benevolente, ele dá presente de graça. Ele é bondoso, generoso. Ele dá presente de graça. Ele falou, Deus é tão bondoso, tão generoso, que ele é marbelis loh. Ele perdoa várias vezes. O que quer dizer perdoa várias vezes? Ele falou, normalmente, nos seres humanos, uma pessoa pisou na bola, foi lá pedir desculpas, se perdoa. Pois ele vai lá, pisa na bola outra vez, a mesma coisa, depois ele vem lá pedir desculpa, se perdoa a segunda vez, e depois ele pisa na bola a terceira vez, pede desculpa, tá bom, mas depois, sei lá, a quinta vez, a décima vez, a milésima vez, tem uma hora a gente cansa. Kadosh Baruch Hu não cansa. Enquanto a gente é sincero ao pedir perdão, e aí essa diferença é quantas vezes a gente consegue continuar sendo sincero, isso é outra pergunta. Mas enquanto ele falou, Kadosh Baruch Hu perdoa a gente todos os anos em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, Chodesh Elul, e todos os dias a gente pede, Kadosh Baruch Hu não está preocupado com o número de vezes, desde que a gente seja sincero. Se a gente quer, e como eu falei antes, se a gente quer se livrar do pecado, e a gente é sincero em pedir desculpas, ele falou, Kadosh Baruch Hu, eu não quero carregar toda a bagagem, que ele falou assim, os pecados que a gente faz, o Tomer Dvorah escreve, cada vez, assim, está escrito, toda pessoa que faz uma mitzvah, ele cria um anjo. Toda pessoa que faz uma verá, ele cria um anjo também. Só que é um anjo ruim, né? Um anjo que veio proveniente da verá. Quando ele cria o anjo da verá, esse anjo precisa comer. Quer dizer, como é? Ele precisa receber energia espiritual para sobreviver. Teoricamente, de onde ele vai tirar essa energia espiritual? Ele vai sugar da nossa energia. Só que, às vezes, se ele vai sugar, não sobra nada para a gente. Então, o Kadosh Baruch Hu é bondoso e ele alimenta os nossos anjos. Mas, todo esse peso que a gente tem que carregar, a gente não tem que carregar. O Kadosh Baruch Hu fala, olha, faz chuva, se livra dos seus pecados, você vai ficar mais leve. Você vai poder jogar, eu te deixo jogar fora todo o seu peso. Você só tem que o quê? Querer se livrar do seu peso. Não precisa carregar esse peso com você. E aí, isso que é essa brachá. A gente fala a Kadosh Baruch Hu, por favor. Primeiro a gente pede a Kadosh Baruch Hu, me ajuda a voltar em tshuva. E voltar em tshuva é me arrepender, mudar os meus caminhos, etc. Mas depois que eu consegui voltar em tshuva, eu peço, olha, Kadosh Baruch Hu, os pecados que eu já voltei em tshuva, já reconheci que eu pequei. Eu reconheço, eu errei, mudei o caminho, etc. Por favor, me perdoa, limpa a sujeira, que é a segunda parte, né, a parte de Hashem na tshuva. Limpa a sujeira que o pecado deixou em mim, apaga a marca do pecado de dentro da minha alma. E aí, ele falou, quando a Kadosh Baruch Hu faz isso, a gente fica mais leve. É isso que o Pasuk falou, a gente vai voltar para o Pasuk que a gente começou falando ele. Uvavoi Avin, nosso coração, nossa cabeça, nosso coração entende onde a gente está, quais são os nossos caminhos. Veshav, e a pessoa volta em tshuva, verafalo, e aí a Kadosh Baruch Hu cura ele. O que quer dizer cura? Ele cura da doença que é o pecado. Isso é o assunto dessa brachá. A gente pede a Kadosh Baruch Hu, por favor, nos cure das marcas que o pecado deixou nas nossas almas. A gente não consegue ver, a gente não consegue saber, a gente não consegue sentir, ou às vezes, sim, sente um pouco, mas dá para sentir mais. Mas ele falou, Kadosh Baruch Hu, limpa e lava a nossa alma, para a nossa alma poder voltar a brilhar com o brilho da essência dela, que a alma de todos nós é uma alma boa, uma alma divina, uma alma com muito brilho. Então ele falou, Kadosh Baruch Hu, limpa toda a sujeira que a gente colocou para o brilho das nossas almas poderem brilhar e iluminar o mundo à nossa volta. Então isso foi a brachá de Slichá, de perdão, que é uma brachá que ela é bem ligada com a brachá antes dela da tshuva, como a gente falou hoje no shiur, e aí, quer dizer, acaba sendo, são duas brachot, mas é uma sequência só, e por isso uma vem logo depois da outra, e aí é isso que o pasuk terminou falando. Quando a gente é perdoado, então a gente se cura de todas as mazelas, todas as coisas ruins do pecado, e as nossas almas podem brilhar. Zaku Baruch. Alguém quer...